Felipe, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Obrigada por nos atender. Felipe, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão dessa pauta, né, dessa agenda do Congresso Nacional da MP da Grilagem?
Sim, muito importante.
Quais suas considerações sobre esse assunto, né? Eu sei que você tem defendido aqui que a MP da Grilagem tem sido, na sua opinião, um estímulo ao desmatamento da Amazônia. Todos nós sabemos, né, do problemão que o desmatamento amazônico é, não só para o próprio país, para a Amazônia, para a ecologia, mas até pensando em questões que afetam o planeta todo. Eu queria que você analisasse, refletisse sobre isso.
Bom, primeiro, é importante explicar que essa medida não foi votada no Congresso ontem, ontem à noite. O Rodrigo Mar barrou e então vai caducar os 120 dias da medida provisória que vem valendo, mas o Congresso está fazendo um projeto de lei que é para ser considerado nesse mês agora de maio, que é da mesma coisa do da medida provisória. Então, isso não terminou. Mas é uma coisa muito perigosa para a Amazônia. A Amazônia é muito diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, basicamente todo o estado é o terra particular ou alguma coisa destinada pelo governo, uma área protegida, alguma coisa assim. Mas na Amazônia não, você tem uma grande área de terras devolutas, são áreas da União sem destino, que não é unidade de conservação, não é um assentamento, não é com título particular. Então, essas áreas são mais vulneráveis à invasão por sem terras e grileiros. Grileiros são os grandes apropriadores que vão se tomar postos de áreas do governo e normalmente eles depois vão dividir e vender para fazendeiros. Mas essa é uma fonte de muito desmatamento. 40% do desmatamento ilegal é dentro dessas áreas da União. E o desmatamento é uma maneira de pegar posse dessas áreas, de garantir o investimento nessas. Então, essa medida provisória, agora para ser projeto de lei, deixa legalizar 1.500 hectares com uma autodeclaração, sem nenhuma fiscalização nem nada, só declarando que você é dono. E esse para cada CPF, né? Então, família com alguns filhos pode montar a fazenda igual. Mas é uma coisa muito perigosa, porque isso estimula a invasão dessas áreas, sabendo que pode conseguir títulos assim, e isso leva a todo o ciclo de desmatamento. Então, é uma coisa muito perigosa. Tem que mudar esse padrão que tem acontecido desde nos 500 anos da colonização no Brasil, que as terras passam para o domínio particular por esse tipo de ocupação ilegal e depois acaba sendo regularizado de alguma forma. Então, esse no resto do mundo, praticamente, esse já acabou. Né? Na América do Norte tinha aquela época do Bang Bang, do Far West, etc. Mas a partir de 1890 tinha chamado fechamento da fronteira. Não era mais assim, possível ganhar terras assim. E a geração nem passa pela cabeça de alguém entrar no terreno do governo e começar a desmatar. Imagina que vai ganhar posse. E mesmo outros lugares tropicais, na África, na Veste Ásia, etc., não tem esse comportamento, essa tradição. Então, uma coisa muito importante que seja mudada, não dá para esperar para cortar a última árvore antes de abandonar esse molde.
Que se, mas se não mude,
dá,
né?
Para estimular essas invasões. E é isso que acontece com esse mecanismo que está sendo criado aqui.
Claro.
Então, é um negócio muito perigoso.
Professor, deixa eu lhe perguntar. Eu sei que muitas pessoas estão acompanhando, mas algumas não. Então, a gente vai tentar conversar com todas esse grupo de pessoas, explicando, né, que essa MP, essa medida provisória, como ela tem sido chamada, MP da grilagem, ela permite a legalização de áreas que são ilegalmente invadidas ou griladas. O senhor bem explicou isso. Ela está tramitando desde o final do ano passado no Congresso Nacional, mas se não for votada até o dia 19 de maio, ou seja, até o início da semana que vem, ela vai perder a validade. No seu entendimento, como não foi votada ainda, o senhor acredita que ela vá realmente perder a validade? Eu sei que você está trabalhando para isso, mas essa é uma expectativa ou ainda há um receio de que nesses próximos dias ainda possa acontecer a votação e ter aprovação?
Bom, pelo menos foi lá para as 10 horas da noite, ontem, né, que essa foi a decisão do Rodrigo Maia, que seria por via de projeto de lei. Mas ainda tem alguns dias antes do final dos 120 dias. Se muda de opinião, essa seria votada. Mas realmente não.
Claro. Então,
seria uma coisa desastrosa. É muito importante que seja discutido essa aqui, e os argumentos contra são muito fortes. E
entendo.
Eu tenho a impressão de que não estão sendo comunicados ao público. Tem muitos discursos das pessoas pró esse mídia provisória, que tem dado muita divulgação na televisão, etc., assim, ninguém do outro lado. Então, é muito importante que seja entendido a consequência dessa aqui. Não deve ficar voltando a troca de caixa em poucos horas.
Entendo. Professor, tem uma outra questão importante que eu queria aproveitar a sua presença aqui no programa, e tem correlação com o que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui da MP da grilagem, dando conta do que é, né, essa preocupação com as formas que talvez ela possa voltar à pauta do Congresso Nacional. E tem uma questão importante. Nós estamos vivendo um cenário de pandemia, uma situação mundial, e a gente já entendeu, os cientistas têm mostrado que essa questão do coronavírus também é uma questão ecológica, natural, e que a gente precisa entender, quase como se fosse uma resposta da natureza, né, ao comportamento, né, do ser humano, dizendo não dá mais. Tanto é que a gente viu que o isolamento social mostrou uma rápida recuperação natural de espécies que estavam ameaçadas, de recuperação do ar, da água. Eu queria lhe perguntar, eu sei que o senhor tem, junto com seus alunos, escrito, inclusive, artigos e cartas a organismos internacionais, que recentemente escreveu uma carta à revista Science sobre essa questão da grilagem, né, da MP da grilagem, também sobre iniciativas de proteção à comunidade indígena amazônica em relação ao Covid-19. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais essas correlações entre desequilíbrio ecológico, o surgimento do coronavírus e as necessidades atuais, né, de pautas, digamos assim, de uma agenda coletiva nacional e internacional que proteja os vulneráveis, sejam eles índios, sejam eles também outras espécies. Espécies que eu quero dizer é fauna e flora.
São vários assuntos ali. Primeiro, em termos de surgimentos, esse surgiu em mercado de animais silvestres em Wuhan, na China, né? Pessoas lá comem esses animais, etc. Então, você pensa que originou em morcegos e talvez passa por pangolim e depois por humanos. Né? Realmente, em dúvida exatamente como aconteceu, mas aconteceu nesse contexto. E é uma coisa muito perigosa aqui, porque a Amazônia tem uma enorme biodiversidade. Então, é um lugar onde pode surgir novos doenças infecciosas e passar por humanos. E o desmatamento da Amazônia que está levando esse contato entre diversidade com todas as possíveis doenças e população humana. Então, e também tem muito consumo de carne de caça, etc., nessas lugares de fronteira. Então, essa é uma coisa que é um perigo constante. Inclusive, saiu um trabalho agora, no final do mês passado, nos anais da Academia Brasileira de Ciências, liderado por Joel Elvano, lá do Rio Grande do Sul. Eu sou um dos 14 coautores do trabalho. E também publiquei outros textos populares sobre isso, de porque o próximo coronavírus poderia surgir na Amazônia. Então, é um perigo e isso é mais uma razão para não ficar desmatando na Amazônia, além do impacto sobre o crescimento global, sobre a biodiversidade e sobre suprimento de vapor de água para chuva, em Brasil, inclusive fora da Amazônia. Uma parte até chega até Rio Grande do Sul, né? São Paulo, Minas Gerais, etc., recebe muita água da Amazônia, que é fundamental para suprir as grandes cidades do país, como São Paulo, e a geração de energia. Assim, as turbinas em Itaipu, etc., estão usando água da Amazônia em grande parte. Então, é muito importante que a floresta seja mantida para reciclar a água que vai fornecendo esse bem. Mas tem mais uma razão, que é essa das doenças, que é uma coisa séria, como estamos descobrindo com o coronavírus. Agora, em termos do impacto de coronavírus, escrevi vários trabalhos junto com o Lucas Ferranti, um aluno de doutorado meu aqui no INPA, sobre o impacto sobre povos indígenas, sobre o que está acontecendo em Manaus, inclusive um texto saiu hoje no site da Amazônia Real sobre isso. São problemas gravíssimos, não? Os povos indígenas são mais sensíveis a esse tipo de doença do que outras partes da população. São mais sensíveis ao gripe comum, que é outro vírus do RNA e outras doenças. E também no interior não tem, assim, não tem médicos, não tem remédios, toda a infraestrutura para cuidar disso. Inclusive com a demissão dos 8 mil médicos cubanos pelo atual governo, isso atingiu muitas áreas indígenas no Amazonas. Então, se tem problema, suscetibilidades estão morrendo. Inclusive tem muitas mortes aqui em Manaus de pessoas indígenas. Então é um problema grave. E tem o exemplo de Manaus, que é um dos piores lugares no Brasil, hoje é um foco em termos mundiais de coronavírus, né? É a primeira cidade no país onde estão enterrando os mortos em bala comum, porque não dá conta de corpos individuais. Uma coisa astronômica. Então, essa é uma situação muito grave. É muito importante que seja feito mais rigoroso a isolamento de pessoas. Estamos chamando para um lockdown, de confinar as pessoas, ou pode ser para comprar comida, coisa assim, mas até agora não é o caso. Uma coisa voluntária, as pessoas, a metade da população não está nem respeitando isso. O comércio, as coisas definidas como não essenciais, está fechado, embora são cada vez mais relaxando o que é considerado essencial, abrindo o salão de beleza, isso aqui e tal. Então, é muito importante que isso seja repetido, porque senão vai continuar até chegar um equilíbrio de chamada imunidade de rebanho, onde 70% da população é infectada. E esse número de mortes que isso implica é muito grande. Então, tem que ser evitado e a população tem que obedecer uma coisa muito mais rígida para evitar essa tragédia. No caso dos povos indígenas, obviamente se precisa um esforço especial para proteger eles, resultar esse recurso de médicos e suprimentos, etc., para realmente ajudar e evitar contatos. Está sendo permitido entrada de missionários, várias coisas sendo assim, relaxado para garanteiros, etc., madeireiros entrar, tem esse, projeto para abrir as terras indígenas para a entrada de não indígenas, empresas, indivíduos, etc., uma coisa desastrosa em termos de trazer Covid e depois outras doenças para esses povos. Então, são muitos problemas relacionados a isso.
Entendo. Professor, me permita eu fazer uma breve apresentação do senhor, até porque eu quero fazer um link dessa apresentação com a próxima pergunta e lhe garanto que é a última pergunta de hoje. Estou aproveitando a sua presença aqui no programa para esmiuçar bem. O professor Felipe Fernside, ele é graduado em biologia, graduações no Colorado, Universidade do Colorado, Universidade de Michigan, tem doutorado na área de ciências biológicas, né? Ele é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, para quem talvez não sabia o que era a sigla. Ele vem estudando problemas ambientais da Amazônia desde 1974. Eu soube que o senhor morou, inclusive, 2 anos na rodovia transamazônica antes de entrar nas quadras aí do INPA, em 1978. Faz pesquisas ecológicas, incluindo essa questão da estimativa de capacidade de suporte agroecossistemas tropicais para populações humanas, estudos sobre impactos e perspectivas com relação à Amazônia. E sei que o senhor, inclusive, recebeu vários prêmios, né? Um deles é o prêmio da Fundação Conrado Wessel, da área de Ciências Aplicadas ao Meio Ambiente. Em 2006 também recebeu uma honraria do Ministério do Meio Ambiente com o prêmio Chico Mendes, com o primeiro lugar na área de Ciência e Tecnologia. Eu fiz toda essa abordagem, professor, curricular, para mostrar que o senhor realmente é uma referência e realmente, quando se fala em Amazônia, talvez seja o cientista, né, o pesquisador mais, enfim, capacitado para falar sobre esse assunto. Então, eu queria lhe perguntar, desde a década de 70 que o senhor está na Amazônia, pesquisando, entendendo a gravidade, né, das situações que acontecem aí na Amazônia, que já são tradicionais, a gente sabe disso. Agora, com a pandemia, o que o senhor enxerga que fica como legado de positivo e de ainda mais negativo, no sentido de que talvez piore ainda mais as condições da Amazônia diante desse cenário de pandemia?
Bom, em termos de positivo, é importante que seja aprendida as lições. Eu sei que é uma coisa que pode recorrer, né? Não é uma evento de uma vez só. É uma coisa que tem muitos fatores de decisão humana, não é um terremoto, coisa assim, que se não tem controle, se acontece, não. Esse aqui, se tem esses pontos onde um doente pode passar de animais para humanos, etc., e depois tem todo o sistema de controle que tem que saber como contornar a situação até desenvolver vacina e tudo e tal. Então, isso evidentemente não foi aprendido e tem até uma negação de ciência, né? Os dois lugares mais evidentes são justamente Brasil e Estados Unidos. Os presidentes têm negado a gravidade da situação. Então, uma coisa que tem indicações mais largas, né? Porque também esses dois presidentes têm negado, por exemplo, a gravidade de mudança climática e o fato de ser causado por humanos. Então, são coisas gravíssimas que têm consequências reais e estamos vendo consequências no caso do coronavírus. Então, é importante aprender essa lição. E não apenas sobre o coronavírus em si, mas em todas essas outras coisas que são paralelas e que são ameaças ao país e ao mundo. Então, é um problema que tem esse como vantagem. Agora, o grosso é, obviamente, muito negativo. Todas essas mortes, a parada da economia, todos esses problemas que estão acontecendo. Agora, é uma oportunidade, em termos da reiniciação da economia, de tentar criar uma economia mais sustentável e menos danosa para a situação. Então, tem que aproveitar as oportunidades que surgem nesse sentido. E é evidente que muitas coisas que se fazem causam muitos danos. Então, tem gases de efeito estufa, estão destruindo ecossistemas, evidente na Amazônia, com vários projetos que tem de hidrelétricas, de estradas, de exploração de petróleo e gás, que abrindo novas áreas de floresta, muitas coisas que têm enormes impactos negativos. É importante repensar isso. Então, realmente uma situação muito negativa e triste, mas além do combate direto à situação, também tem que aprender as lições, né, para seguir para o futuro.
Claro. Professor Felipe, o senhor aí, né? O senhor está falando de Manaus, o senhor me disse, né?
Sim.
O senhor se sente em risco?
Sim, é claro. Manaus é o foco da doença aqui no Brasil.
Uhum.
Então, problema muito perto e concreto.
Claro. O senhor chegou a pensar, professor, eu sei que o senhor está desde a década de 70, né, na região da Amazônia, chegou a pensar em deixar a região da Amazônia?
Não, bom, eu sei. Realmente, logo depois de começar aqui, fiquei de uma forma mais permanente, né? Quando cheguei, inicialmente, eu havia morado 2 anos na Índia. Eu pensei que ia passar a vida em volta de 2 anos. Depois 2 anos na Amazônia, depois 2 anos na África, na Indonésia, conheci o mundo. Mas esse plano mudou logo depois. Então, realmente, eu sou permanente aqui há muitos anos. Já estou com 4 anos na Amazônia. Então, foi uma mudança permanente.
Claro. O senhor me perdoe, eu acabei perguntando 2 questões bastante pessoais, professor, porque também é uma forma de a gente entender que não deixa de ser uma militância, né? Hoje, talvez a pandemia ela tenha ensinado as pessoas de que todos nós, enquanto cidadãos, precisamos adotar causas, né? Causas que deem sentido à nossa vida. E talvez essa questão da ecologia seja uma causa que possa ser uma agenda para todas as pessoas do planeta. Não sei se o senhor concorda com isso, mas é nesse sentido que a reflexão também fica.
É claro que esse problema precisa de mudar muitas políticas e maneiras de fazer as coisas, e isso é feito com pessoas adotando essas bandeiras como causa, né? Então, realmente, muito importante. Tem pessoas que estão se lutando para mudar a situação, não é isso. Ficar publicando trabalhos científicos. Tem que ter atuação para divulgar as informações e as pessoas agir para mudar a situação aqui.
Claro, é um assunto que diz respeito a todos. Professor Felipe, a gente acabou avançando aqui um pouquinho o horário da entrevista, mas eu quis aproveitar bastante para a gente entender mais o tema, né, não ficar num segundo plano. E agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade em conversar conosco. O canal fica sempre aberto, tá certo?
Tá certo.
Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.